Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 67. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidores. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Comentário sobre a mensagem Os Vivos do Além. Temos aprendido que todos nós somos seres imortais. Todos os religiosos admitem que nós somos imortais, que somos dotados dessa característica que faz com que a morte não tenha poder de nos aniquilar. Quando falamos em morte, é a morte do corpo, nunca a morte da alma. Porque o espírito, ele é plenamente imortal. Nós podemos até dizer que herdamos da divindade, que é eterna, essa característica de sermos imortais. Nós somos imortais porque, uma vez aparecidos no plano divino, uma vez que nós surgimos na tela cósmica do amor de Deus, nada poderá nos apagar. Nós somos passíveis da eternidade. Nós viveremos para sempre. Porque Deus que nos criou, Ele nos criou para que sejamos perfeitos ao longo dos milênios de evolução. A nossa imortalidade, ela nos dá essa garantia de que todos sairemos dos corpos pelos fenômenos da morte, do desprendimento, mas nunca sairemos da vida. Porque essa instância, ela é uma característica dos seres espirituais. Nunca morremos. E a maior prova de que a alma, após a morte, continua vivendo, foi dada por Jesus, quando ele apareceu para Maria Madalena, na condição de espírito materializado. E isso 3 dias depois da sua desencarnação. Essa aparição, a ex-pecadora, se deu exatamente diante do seu túmulo vazio. E nessa ocasião, ele pediu que ela não o tocasse, porque ele ainda não havia subido às regiões celestiais, ao paraíso. E segundo a Bíblia, O Cristo permaneceu entre nós durante 40 dias. E nesse período, além de aparecer a Madalena, ele também se mostrou a diversos simpatizantes do cristianismo nascente. E entre essas figuras encontramos Maria, mãe de Tiago, e Maria Salomé, quando ambos se dirigiam ao sepulcro. Posteriormente, Jesus foi visto ainda, depois de morto, por dois discípulos e na estrada de Emaús. Foi visto também pelos 11 discípulos por duas vezes no cenáculo. E a oportunidade em que Tomé tocou no seu espírito materializado. Foi visto por eles também perto do lago de Tiberíades e na montanha da Galileia. Nessa oportunidade, Jesus foi visto por cerca de 500 dos seus seguidores. E depois de falar para esta pequena multidão, Jesus seguiu com os apóstolos para o Monte das Oliveiras. E lá, quando ele terminou as suas preleções, ele levantou as mãos e, enquanto abençoava aqueles homens, ele se elevou aos planos superiores da vida espiritual após 40 dias da sua morte naquele madeiro infamante. Diante de tudo isso, como conciliar todos esses fatos com a promessa de Jesus a Dimas, o chamado bom ladrão, no alto da cruz? O que Jesus disse a ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, como conciliar isso, se, como vimos, ele só subiu 40 dias depois da sua desencarnação? Mas é fácil compreender isso. Basta que nós levemos em conta o fato, primeiro, de que o Mestre jamais mentiria, e depois que é necessário compreender que Dimas se rendeu a Jesus quando ele se arrependeu de todo o mal que havia feito. Então, nesse precioso instante, aquele bom ladrão encontrou a sua paz interior, o paraíso, que na verdade é um estado de consciência e não um local determinado no espaço. Então é por isso que Jesus, ao dizer "hoje estarás comigo no paraíso", estava afirmando o que de fato já estava acontecendo com Dimas a partir daquele momento. Porque Jesus, quando ele garantiu ao bom ladrão a entrada imediata na vida superior, ele não disse para quê. Mas, como se sabe, Dimas foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado, para se erguer e para reencarnar muitas vezes na Terra, até um dia atingir a perfeição espiritual. Então Jesus nos ensinou que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Como espíritos fora do corpo, se nós estivermos em qualquer lugar e projetarmos o pensamento a outro lugar, onde estão criaturas queridas, situações que nós valorizamos, serão essas coisas os nossos valores. E então aí estará o nosso sentimento e aí estará o nosso coração. O coração é o cerne, é a intimidade, não é o músculo cardíaco. E é aí que vai estar o nosso íntimo diante das palavras de Jesus. Então nós saímos dos corpos e continuamos a viver. E se nós continuamos a viver, nós continuamos a travar contato com os nossos seres queridos. Que Jesus nos abençoe, nos ajude sempre na compreensão dos seus ensinamentos maravilhosos que ele deixou para todos nós.